Então, salve, salve, nossos queridos ouvintes. Eu sou o Fabrício Caetano, os guris me conhecem como Caetano, então. Eu sou professor de Geografia e de Direito, e, enfim, milito na área ambiental e na geografia de forma geral, dou aula em concursos, colégios e tudo mais. Acho que isso aí é a parte necessária para saber qual é as bases da minha fala hoje.
Que bonito quando ele fala eu milito, né? Quando o cara é militante é outro grau, né? Vocês já ouviram algumas vezes, eu sou o Rafael, sou formado em comércio internacional. Hoje já faz 7 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu trabalho para uma multinacional que trabalha com frete internacional. E estudei com os guris na URGS por 5 anos. Não me formei, faltou um semestre para eu me formar, fui transferido para cá antes disso. Mas geografia é minha paixão, então eu gosto muito de falar da geografia com o comércio internacional. E é sempre um prazer estar falando com o Caetano, um cara muito inteligente, que eu aprendo bastante, com um Gui que sempre traz umas coisas fora da casa, assim, faz a gente abrir a cabeça para novos ângulos. E mandou agora um abraço pro Jean, que não pode participar, porque o cara está estudando para o doutorado dele, mas está sendo bem representado aqui pelo Adevo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados ouvintes. Aqui quem fala é o Gui. Eu sou formado em Geografia pela URGS e estudei com o Rafa e com o Caetano. Hoje a gente ia fazer um episódio sobre a Copa do Mundo. No entanto, a gente falou bastante coisa sobre o pós-eleições e esse virou um episódio de política. Então fiquem com esse episódio logo depois da vinheta.
Trabalhadores do Brasil!
Siempre sueña con las vacaciones y la libertad.
We celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. The cause of democracy.
Vou ficar chorando até
quando? My dog stepped on a bee.
Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами
As pessoas podem ser analfabetas, mas são inteligentes. Cultura não significa inteligência.
Não pertence a ninguém. A não ser ao povo brasileiro.
Vai, vai, vai.
Agora essa vinheta nova, a vinheta antiga tinha a voz do Bolsonaro, agora a nova vinheta tem a voz do Lula. Quem já ouviu já notou essa diferença aí.
Eu gostaria de começar falando do pós-eleições. Para a gente fazer um fechamento disso daí. Eu sei a opinião política do Gui e do Fabrício, eles sabem a minha. Eu não vou tentar ser isento, tá? Eu acho um absurdo ser isento. E também eu acho que a gente precisa falar das coisas que a gente percebe, assim. Eu vou tentar falar como um torcedor político, porque eu acho que as pessoas começam a entrar em discussões muito fervorosas e passionais, assim, e acaba perdendo um pouco a racionalidade. Eu sempre tento, apesar de ser um cara bem enérgico às vezes, eu tento ser bastante racional. Então, assim, eu tenho bastante coisa para falar desse pós-eleições, muito menos de cunho, minhas colocações seriam muito menos de cunho político, porque eu não sou um especialista político. Eu vou deixar o Fabrício começar e falar a posição dele, assim, e eu não quero interferir, mas aí se eu achar que tem alguma brecha, eu e a gente coloca nossas posições e depois a gente completa com o que a gente deixou de abordar. Pode ser, Fabrício?
No final das contas, a gente falando de Copa ou desse Brasil pós-eleição, a gente vai acabar falando de política sempre, né? E esse Brasil pós-eleição agora é um Brasil que eu vi, enfim, eu votei no Lula pela primeira vez na vida. Não foi a primeira vez que eu votei no PT. Na verdade, eu nunca votei no PT. Eu sempre votei contra os adversários que tiveram o PT no segundo turno. Pois não sou petista, sou assim como eu me apresentei a minha militância tanto na geografia quanto no direito. Na área ambiental, eu sempre fui filiado em partidos, ou da Rede, ou no Partido Verde. Então, nunca fui petista. E nisso aí, o que que acontece? as pessoas vieram me cumprimentar, enfim, pela vitória do Lula, alguns com quem eu debati, e eu disse, olha, não precisa me cumprimentar porque eu não ganhei nada, mas eu deixei de perder, a meu ver. E só por ter deixado de perder, para mim, já é um alívio gigantesco. Mas eu não ganhei nada. Só fui muito crítico aos governos petistas, mas mais críticos ainda ao governo posto. Dito isso, então, eu vejo esse governo como um governo de transição para um futuro. Eu não vejo como um governo petista, propriamente dito, mas como um governo de transição. E como um governo de transição para o que está por vir, o Lula é um cara que, durante toda a sua carreira, por mais que eu não seja lulista, não seja um eleitor nato do Lula, eu reconheço que o Lula é um cara que sabe negociar. Então, nós saímos de um governo em que tudo era briga, tudo era conflito, ou, nas palavras do professor, doutor da Federal de São Carlos, Piero Leiner, tudo é sismogêneo, ou seja, para quem não conhece, procurem depois no YouTube, por favor, palestras do professor Piero Leiner sobre o Brasil no espectro de uma guerra híbrida. Eu li o livro dele com esse mesmo título. Então, ele fala, ele é um cara que ele é um antropólogo, etimólogo, se não me engano, algo do tipo assim, agora me fugiu a expressão da especialidade dele, em que ele passou décadas dentro da caserna, convivendo na caserna e vendo. Então, ele sabe tudo sobre manuais militares, estrutura, técnicas, táticas e tudo mais. Bueno, nisso aí, então, o Piero Leiner, ele fala que o momento que nós vivemos desde 2014, quando o Aécio não ganhou, e aí é que começou o processo de sismogênese no Brasil, desde que o Aécio não ganhou, nós entramos nesse processo em que todos nós somos provocados à briga. Então, nós vivemos esses 4 anos sendo provocados a brigar sempre. E, na verdade, eu, como professor na linha de frente, tanto escola pública quanto particular, e, claro, eu senti muito mais nas escolas particulares, que essa a provocação para a briga ela já vinha um pouco antes, com alguns movimentos políticos, deixando o espaço do professor um pouquinho mais agressivo. Em que, em vez de estar lá para a gente debater com método e técnica, que é uma coisa que eu sempre primei, lá as discussões nas escolas eram sempre em colocar o aluno em um momento de uma dialética construtiva, mas uma dialética de conflito mesmo com o professor. Então, espero que...
Fabiano, Coitano, deixa eu te pausar, então, para eu não perder esse gancho que tu deixou. Por que tu acredita que, de um tempo para cá, de, no mínimo, os últimos 4 anos, a gente tem tido mais uma busca pelo conflito em termos sociais? O que mudou socialmente para tu acreditar que as pessoas buscam mais o conflito com menos racionalidade e muito mais apaixonadas? E a outra pergunta é, logo no início da tua fala, tu mencionou assim, ó, eu acredito que eu deixei de perder muito mais do que eu tenho ganho pela vitória do Lula. O que que exatamente tu deixou de perder?
Bueno, o deixar de perder é que eu acredito e eu espero que essa sismogênese, essa provocação à briga, ela vai arrefecer. Porque quando eu falo isso aí, eu tenho que trazer um pouquinho mais a obra do Piero Leiner, em que Piero Leiner ele apresenta que o Brasil estava ou está sob o espectro de uma guerra híbrida, ou seja, criação de falsas bandeiras, ou false flag, como ele traz. Toda hora se coloca bodes na sala para a gente passar brigando. O objetivo principal sempre é o conflito. Tipo, tu mal descansa de um assunto para brigar e já vem outro assunto para brigar. E eu acredito que com o governo do Lula e o próprio discurso dele de vitória, ele já trouxe isso aí, que ele estaria vindo realmente para tentar ser conciliador. Isso aí é uma marca do Lula que eu tenho que reconhecer.
Então deixa eu te pausar só para abrir um parênteses, que eu lembrei de uma fala do Bolsonaro quando ele ganhou as eleições do Haddad. O Haddad foi muito cortês, mandou uma mensagem muito legal para ele, dizendo parabéns pela vitória, eu acho que o Brasil estará em boas mãos. E o Bolsonaro deu uma paulada nele, dizendo, realmente, o Brasil estará em boas mãos, não vai estar com vocês, do tipo assim, ó, comigo ele realmente estará em boas mãos, vocês, seria uma cagada estar nas tuas mãos. Mais ou menos isso, como se fosse um, obviamente, um mau vencedor, né? Já ganhou as eleições começando a provocar e já confrontando, né?
Isso não é do nada, Rafa, porque, enfim, vamos voltar desde Getúlio, a culpa sempre dos comunistas, tu precisa criar um inimigo, a política do Bolsonaro é aquela na qual tu cria um inimigo para se sustentar no poder. E aí, enfim, eu me lembro das Malvinas, quando eu estava acabando a ditadura nas Malvinas, os caras resolveram criar uma guerra com alguém, com a Inglaterra, para continuar mais no poder ainda. Enfim, essa aí é a política do essa é a política do Bolsonaro, de criar briga sempre. E aí, claro, voltando na questão do Piero Leiner, trazendo um pouquinho a obra dele, logo que o Aécio perdeu aquela eleição, aconteceu uma coisa completamente fora dos manuais militares, segundo o Piero Leiner, que é o Bolsonaro começou a frequentar todas as formaturas de cadetes das três Forças Armadas. E começou a participar nas formaturas das escolas de sargentos, suboficiais, das Forças Armadas também. Então, existe uma cúpula militar mais acima que começou a estruturar o Bolsonaro nessa relação que estaria criando o que o Bolsonaro ia ser mais à frente. Claro que eu junto isso aí também a uma... Tem um livro que dá para buscar na internet, que é A Nova Direita Brasileira, em que fala como cada segmento dessa nova, das direitas brasileiras, eu me lembro que tu viste uma postagem minha, eu tratando das esquerdas e as direitas brasileiras, e que tu disseste que ia querer conversar sobre isso também. Porque eu sou um cara que não falo da esquerda brasileira, eu falo das esquerdas, assim como eu não falo da direita brasileira, mas eu falo das direitas brasileiras, no qual o Bolsonaro hoje ele é um instrumento de um tipo de direita dentre as várias possíveis dentro do Brasil. Voltando, então, àquele momento de conflito que tu disseste, como é que eu comecei a perceber? Só para ter noção, Rafa, eu, no nono ano, eu trabalho dentro da geopolítica, para o pessoal entender a entrada da nova ordem mundial. Eu dou toda uma explicação para ler o livro sobre capitalismo e socialismo.
Aí dentro do capitalismo... Põe a professora Eni, o Geopolítica, no Instagram, ele tem um perfil bem, bem conceituado, bem seguido. Não sei se tu gosta do trabalho dele ou não. Mas ele é um cara que marca Eni, alguma coisa, ele é professor em São Paulo.
O professor Roque?
Isso.
Tá, perfeito, porque é deputado em São Paulo, né? Acompanho. Pego.
Ah, ele foi candidato, mas acho que não se elegeu.
Tá, não, ele foi candidato agora, mas ele vai. Ele, atualmente ele é deputado hoje.
Ah, tá, mas ele não vai seguir então, porque eu acho que ele não conseguiu votação, não foi eleito.
Tá, perfeito, mas hoje ainda, pelo menos até o final do ano, ele ainda é deputado de São Paulo. É um cara que eu respeito muito. É um cara que eu respeito muito, ele tem uma. Ele tem uma. Enfim. Toda uma base teórica sensacional, a formação dele aí nos Estados Unidos, de geopolítica, filosofia geopolítica, se não me engano, nos Estados Unidos. E é um cara que, eu me lembro uma vez que tu me trouxeste o do Pedro Doria, eu me lembro, eu fui meio antipático na resposta contigo, eu te falei, olha, é um cara que eu acompanho, mas eu tenho, como eu tenho minhas divergências políticas com ele, eu sei o que, que eu aproveito e o que, que eu não aproveito. E é uma coisa que eu busco, como eu busco estudar muito os tipos de direita e os tipos de esquerda, tem aqueles caras liberais, realmente, são os caras, quando são coerentes, eu respeito, mas eu discordo. Não tudo, obviamente. E o Pedro Doria é um cara que seguido eu estou trazendo como referencial, mas claro que tem muita coisa que eu discordo. E eu trago o Pedro Doria exatamente para falar do rock. Para falar do ex, então, desse professor de geopolítica. Ele traz uma forma muito aprofundada todo o saber que ele trabalha, ele é um cara muito bom, Mas claro que tem detalhes que eu, como estudo, como estou sempre buscando me aprofundar, eu sei detalhes da fala dele que acaba sendo puxando um pouquinho mais para a política do que fosse outra pessoa. Isso aí quer dizer que o que ele fala está errado? Não, é método diferente. Isso é uma tecla que eu bato sempre, Rafa. Método de análise de ciências sociais. Afinal, Gui, tu sabe que sim, a geografia é uma ciência social aplicada, e como a ciência precisa de método. E qual é o grande detalhe do método nas ciências sociais? Conforme o método que tu está acompanhando, tu vai chegar num resultado diferente sobre o mesmo objeto. Isso aí, para mim, é uma coisa muito tranquila, muito natural. Então, acompanho o Rock, gosto muito da fala dele, mas tem coisas que eu discordo dele, mas sempre respeitando o método, respeito porque ele segue uma coerência no método dele. A mesma coisa o Dória, e eu vou te falar dois liberais que me entristeceram nesta reta final, em que eram coerentes, a meu ver, eu acompanho eles há muitos anos, eram coerentes, e ao se abraçar o Bolsonaro, para mim, perderam a coerência. Que é o deputado aqui do Rio Grande do Sul, vai me fugir o nome dele, agora do nome. Não. Van Hatton, dentro, em termos de metodologia, é um neoliberal. Nada de liberal clássico ou neoclássico. Enfim. Pô, me fugiu o nome do cara. E o outro é o Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão, que é o diretor da Escola Mises, ele é um cara que eu sempre respeitei muito por ele seguir, e é um curioso, seguir muito direitinho o pensamento da escola austríaca. Mas no momento que ele se abraça e faz uma política pesada para o Bolsonaro, eu não tenho como não pensar num artigo que o Hayek escreveu. Por que não sou... Como é que ele diz? Por que eu não sou conservador? E lá o Hayek diz que o liberalismo, o conservador europeu é completamente diferente do conservador estadunidense. Enquanto conservador europeu, e nada melhor que pegar a Inglaterra para falar sobre conservador europeu, a Inglaterra, Londres, tem um cara aqui, o prefeito de Londres hoje, é um cara que é muçulmano e acabou de assumir como primeiro-ministro um hindu. Então, para ver como é lindo a abertura que acontece na Inglaterra. A Inglaterra, para mim, e acompanhando o Hayek, é um exemplo perfeito de um tipo de conservadorismo que eu vejo como conservadorismo e não como ou reacionário, ou o novo conceito que eu venho acompanhando ultimamente, que é o pessoal do tradicionalismo. Enfim, que também é um escritor estadunidense que ele traz. Sobrenome judeu que vai me fugir agora. Então, o Hayek, ele vai lá e diz que, olha, ele diz, eu sou conservador, eu sou um cara que vou à missa, eu sou um cara que tem todas as minhas relações pessoais, são relações conservadoras, mas eu não exijo isso aí dos outros. Eu simplesmente espero que a tradição seja respeitada para que se possa transformar lentamente. E esse é o conservadorismo que o Hayek, que é da escola austríaca, defende. Enquanto ele diz que o conservadorismo estadunidense é um conservadorismo disruptivo. É um conservadorismo que admite com que a ideia pessoal religiosa de uma determinada comunidade invada a privacidade da pessoa. Então, eu acho muito interessante esse artigo do Hayek. Oi?
Na base da força.
Na base da força. Então,
de ideia.
Exatamente. Quando eu vejo o Hélio Beltrão se abraçando no Bolsonaro, a meu ver, ele rasga o Hayek e se abraça no Friedman, por exemplo. O Friedman, na obra dele, Capitalismo e Liberdade, logo ali no início do livro dele, ele traz que ele admite uma ditadura, um autoritarismo, uma autocracia, como para poder implementar o liberalismo econômico. Então, o Friedman, que ele vem de uma escola neoclássica, ele faz esse tipo de abertura. Então, para mim, foi incoerente o Hélio Beltrão, de uma escola austríaca, ao se abraçar numa escola neoclássica. E esse é o tipo de detalhe que eu pego que eu busco cuidar muito no discurso das pessoas. Então, quando eu volto lá para a escola, que eu vejo os alunos me questionando, eu sempre gostei muito de ser questionado, a minha aula sempre foi muito conversada, eu vejo os alunos não aceitarem. Cara, mas em termos de método é assim, assim, assado. E eles não aceitam. No momento que eles não aceitam, dizem que a família falou tal coisa e que não aceita, já está rompendo com a ciência. E eu acho que acabei de... Diga.
Vamos pensar assim, ó, no jeito que tu falou, até eu queria trazer isso para o Gui também e pegar a opinião de vocês. Tu falou, eu vejo várias direitas e várias esquerdas. Eu também vejo. Tá? Eu vejo, por exemplo, pluralmente, né, como a gente fala aí no Rio Grande do Sul, eu dividi a direita em três, tá? Mas mais por nível de fanatismo do que por conceitos políticos e ideários de como tu enxerga um governo mais ou menos liberal, com menos ou mais intervenção do Estado, tá? Eu vejo as pessoas que seguem o Bolsonaro como uma religião, tá? Que são fanáticos e que vivem numa bolha tal que para eles não interessa nenhum tipo de programa do governo. Para eles o que interessa é como está a minha situação hoje, como é que está a minha família, meus amigos, o ciclo que eu vivo, e o resto, foda-se, entendeu? Esse é um grupo. O outro grupo, ele é muito mais dirigido por prioridades, tá? Na verdade, os dois últimos são dirigidos por prioridades, mas eu quero dividir eles em dois, porque um é o totalmente anti-PT, entendeu? E o valor principal é não roubar. Eu não estou dizendo que quem me conhece, eu votei no Lula as duas vezes que ele se elegeu, né? Que foi em 2003 foi o primeiro governo dele? Não, 2003 foi o segundo.
Isso, foi o segundo.
Poxa, foi o segundo, né? Então foi 99 a 2002, depois 2003. Então, eu votei as duas vezes no Lula, depois eu votei na Dilma na primeira vez, não votei na Dilma na segunda vez. Mas, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Quem me conhece, por exemplo, eu já até mencionei isso alguma vez antes. Para a galera da PUC, eu sou o maior comunista que existe, entendeu? E para a galera da geografia, eu era um mauricinho que só pensava em questões econômicas. Eu não sabia administrar, eu não tinha grupo para poder dialogar, entendeu? Eu estava sempre errado. Eu era sempre a minoria nos grupos que eu andava, entendeu? O que eu quero dizer com isso é que tem uma ala bolsonarista que é assim, ó, eu não voto no Lula nem a pau porque o cara roubou 54 milhões. Os caras guardam esse número de 54 milhões como se fosse um número cabalístico, entendeu? Como se eles fossem jogar na loteria e fosse sair todas as vezes. É o número 54 bilhões que foi roubado pelo PT. Porra, cara, eu não sou a favor de corrupção. Eu não votei no Lula porque eu concordo com que roube. Que eu concordo com um esquema de corrupção, com propina, com um acordo de empresa. Eu não concordo, entendeu? Mas as pessoas que votaram guiadas ao antipetismo são muitas. E, tipo, não é assim uma fração. Não, eu acredito assim, ó, não existe pesquisa para isso, não existe estatística, mas eu acredito que quase 50% dos eleitores que votaram no Bolsonaro foram guiados pelo antipetismo. Uma pequena fração deve ter sido guiada pela questão dos valores, que eu digo. E os valores econômicos estão na frente dos valores sociais, o que na minha cabeça não entra. E essas pessoas são as que eu fiquei mais decepcionado. Porque, assim, por exemplo, as pessoas que não votam no PT por nada, elas acreditam que, tipo, o cara é ladrão, Não quer dizer que o Bolsonaro não é ladrão, né? Daqui a duas semanas, daí pra frente, vão começar a mexer nas coisas, vão descobrir coisas até pior. Mas não é isso que eu quero falar, tá? Não quero ficar chorando leite derramado aí, até porque bater em cachorro morto é feio. Então, assim, Essas pessoas que foram guiadas para votar no PT, anti-PT, abaixo, acima de qualquer coisa, tá, ok, é o que te guiou, né? É a tua orientação, é o que fez tu ir lá apertar no 22. Dos religiosos fervorosos, fanáticos, cara, eu tenho pena dessas pessoas, entendeu? Que são esses que comemoraram, soltaram foguete, se abraçaram, choraram quando disseram que o Alexandre de Moraes tinha uma ordem de prisão contra ele, por exemplo, entendeu? Foi um dos maiores fiascos pós-eleição que alguém já pode ter visto. Agora, essas pessoas que me decepcionaram são as do meio, porque assim, ó, elas dizem, ah, como que tu vai colocar teus filhos para dormir votando no 13 se tu sabe que o PT votou 54 milhões? Eu fico pensando, como é que tu vota no Bolsonaro e vai dormir? Entendeu? Como é que tu consegue viver com esse pensamento, entendeu? De um cara que é machista, que não respeita a minoria, que na base do desespero cria programa social que não é criação, é uma reinvenção de uma coisa que já tinha sido criada previamente. Criou um absurdo de um orçamento para o próximo ano que a educação e a saúde vão ganhar nada, praticamente. Que o governo agora, que nem assumiu, já está pedindo PEC para poder ter alguma grana para poder pagar programas prometidos pelos outros, né? Foi prometido por um, o outro vai ter que pagar, entendeu? E aí tem gente que me diz assim, não, mas a economia está indo bem. Porra, é claro que tá indo bem, quem vai pagar a conta é o próximo governo, vocês estão malucos, entendeu? Porque, porque se vocês forem ver, eu vou abrir um aspas, a economia tá indo bem porque eu não tô morando no Brasil, mas tem muita gente que se apega a números e não vê a qualidade e tu se guia pela numerologia, digamos, tu vê aqueles percentuais e as curvas.
Acaba entrando no método, né, que o Fabrício falou ali, né? Método...
Existem várias formas de tu enxergar, né, Gui? Deixa eu terminar, que daí tu já pega, porque tu não falou nada, eu quero ouvir tua voz açucarada. Cara, então é o seguinte, ó, essas pessoas me decepcionaram muito, porque elas disseram assim, não, eu me guio por parâmetros econômicos. Porque o Brasil é o país que está com a menor inflação pós-pandemia, porque realmente aqui nos Estados Unidos, na Europa, a paulada foi grande, assim, né? Ele chegou a 10% aqui nos Estados Unidos. Ok, se for o número, ok, é um número, entendeu? Porque o desemprego está diminuindo, realmente, do pico da Dilma, que tinha um desemprego ali de 10, 11, e agora já realmente está num patamar menor. Mas aí tu te guia, tu pega dois números e tu vê, entendeu? Eu queria voltar de novo naquela tua fala, assim, eu deixo de perder muito mais com o Lula ganhando. Cara, o mal social que a mentalidade bolsonarista faz, tu nunca vai colocar em números. Entendeu? Tu não tem como medir, assim, o prejuízo que ele fez na... Que nem aquela retardada ali, aquela imbecil, aquela pau no cu daquela guria lá de Porto Alegre fazendo vídeo ali. Imagino que ela é do colégio israelita, eu acho, né? Que é uma patricinha que diz, que meu pai vai demitir vocês, porque vocês são votaram no Lula, porque vocês são pobres, vocês não sabem nada, porque a tua Bolsa Família eu limpo o rabo com dinheiro, eu gasto numa festa, o que tu ganha no Bolsa Família. Então, assim, essa mentalidade, tá? A gente até já conversou assim, off, primeiro, a responsabilidade é dos pais, que provavelmente devem ter votado no Bolsonaro e que trazem esse legado fodido para uma jovem de 15, 16, 17 anos. Então, assim, o prejuízo maior é social, moral, entendeu? Não é prejuízo financeiro. Eu tenho pena da pessoa que vai achar que o Brasil vai virar uma Cuba, vai virar uma Venezuela. E eu falando, sou uma pessoa que mora 7 anos nos Estados Unidos e estudei, me formei em comércio internacional. Então, assim, eu sempre tive um olhar especial para desenvolvimento econômico, né, para geração de emprego, para desenvolvimento das indústrias, para projetos que beneficiem um avanço econômico, né, e a partir dali é que as coisas começam a melhorar. Eu acredito nisso, entendeu? Eu não me acho assim um super liberal. Eu não acredito na plena intervenção do Estado. Eu não acredito na plena intervenção do Estado. Eu acho que é o maior absurdo isso, entendeu? Só que o Brasil é um país tão fodido, tá? Tão fodido, e a cabeça das pessoas é tão fodida, que a gente não tá muito atrás. É um país muito imaturo. É muito despreparado. Então a gente não pode tentar colocar a força políticas super liberais, sendo que a gente não tem o básico. Porque em 4 anos do governo Bolsonaro, eu nunca ouvi falar em saúde. Quem se preocupou com saúde no governo Bolsonaro? Quem se preocupou com educação? Entendeu? Ninguém falou nada. Chegaram a confundir agronegócio com meio ambiente, entendeu? Nunca teve uma pasta de meio ambiente. Aí botaram aquele filho da puta lá do Salles lá numa pasta tão importante como do meio ambiente. Ele era amigo da galera do agro, entendeu? Óbvio, né? Vendeu a Amazônia pra galera do agro fazer mais dinheiro. E aí depois enche a boca para dizer que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne. Sempre foi, não é no teu governo que foi, entendeu? Então, assim, cara, eu inventei um termo, não sei se eu inventei, se já existe, né? Desculpa quem inventou, mas eu tava olhando na internet umas besteiras e daí eu vi o termo presbiopia. E porque eu tô morando fora, eu conseguia escolher as fontes de informação que eu tinha e eu acho que, assim, ó, esse tempo fora me faz perceber coisas que antes eu não via em termos de política do Brasil. Então, assim, provavelmente se eu tivesse num ciclo de amigos que todo mundo tá votando no Bolsonaro, eu teria tido uma maior influência de talvez relevar as coisas que o Bolsonaro estava fazendo e potencializar o mal que o PT fez com a corrupção. E, cara, assim, pra ser sincero, eu e minha esposa, a gente ficou aqui uma meia hora chorando, tipo, como se eu fosse o maior petista depois que o Lula ganhou, entendeu? Tipo, gritava, aquela música lá do Madeirada lá, que tá na hora do Jair ir embora, né? Cara, a gente cantava, tomou um trago, fui trabalhar bêbado na segunda-feira, como se o Inter estivesse ganhando um título, entendeu? Foi uma alegria, assim, foi um alívio. E eu que briguei tanto com, por exemplo, a minha mãe, né, não votou, bom, tô até abrindo voto da coroa, mãe, desculpa, eu te amo, mas minha mãe votou no Bolsonaro e defendia o Bolsonaro. E foi uma decepção grandíssima, assim, eu tive outros amigos que votaram no Bolsonaro, assim, um defendia de forma maluca, que eu falei, essa pessoa eu não posso conversar, porque senão eu vou perder a amizade, né? E assim, e aí eu me dei conta, eu falava assim, porra, vocês estão votando por medo do PT ganhar para o PT não roubar. E aí, quando acabou as eleições, eu me dei conta, porra, eu tô feliz pra caralho, porque eu tinha medo que esse demônio ia ficar perpetuar por mais 4 anos e ia foder mais a mentalidade. E assim, eu não tô falando como o senhor da razão, porque a minha opinião é que, cara, assim, o discurso de ódio vem muito mais do lado bolsonarista do que do lado petista. E isso não é a minha percepção, isso é óbvio, é nítido para tu ver no discurso, entendeu? Então, quando falam assim, ah, que bom, o amor venceu, depois postam lá os presidiários celebrando. Bom, primeiro que é um direito dos caras, que eles podem votar e eles querem celebrar, porra. Né? São pessoas que estão afastadas do sistema, da sociedade, estão pagando lá pelo crime que cometeram, e talvez por algumas políticas flexíveis em termos...
Rafa, lembrando que só vota quem não é condenado definitivamente ainda. Porque quem já foi condenado definitivamente perde o direito do voto. Até...
Olha aí, muito obrigado por falar isso. Ah, vejam, pessoal, o Fabrício, ele é formado em direito, tá? Não é um leigo falando. Pode falar de novo pra gente aí, Caetano.
Depois que eles cumpriram a pena, salvo engano, que faz muito tempo que eu não atuo na área criminal, são 5 anos, se não me engano, até eles voltarem a adquirir a cidadania plena. Então, quem é que vota no presídio hoje? É aquele cara que ainda não foi condenado definitivamente. É aquele cara que está em prisão, qualquer tipo de prisão, que não aquela condenatória. Ou seja, se eu for analisar ainda pela Constituição Federal, o cara nem culpado é ainda. porque conforme a Constituição Federal, só é culpado aquele que tem o processo transitado em julgado.
Ele só está passado.
Isso que não é o caso desses caras. Não estou dizendo que são todos flores, que eu traria tudo para minha casa para fazer esse bandinho. Mas que são pessoas que ainda não são condenados definitivos.
É, eu entendi. Não, e assim, cara, eu acho que falta um pouco de humanidade no discurso, falta um pouco de altruísmo, sabe? De, tipo assim, irmandade, meu, primeiro que é o tipo de voto que pensa sempre assim, ó, é muito em mim, sabe? Tipo, não, cara, minha vida tá boa, eu tô bem, foda-se, sabe? E às vezes nem tá tão bom assim, às vezes é um fudido que vota no Bolsonaro mesmo, que eu fico mais doido ainda, né? Mas tu não tem nada, ele nem cai morto, tá um fudido, e tu ainda apoia esse tipo de baderna, sabe? Mas, cara, assim, eu tento pensar, como eu tava falando antes, o Brasil não tem a menor maturidade, assim, como um Estado, né? Pra ter um governo liberal, super liberal, né? E também liberal em termos, né, que é no discurso, porque de liberal, nesses 4 anos, o governo foi um fracasso. Para eu terminar, tá? Um cara que não acredita na ciência, que o cara deve achar que a Terra é plana ainda, não acredita em vacina, depois vai dizer que foi o que mais comprou vacina, mas aí tem vídeo dele dizendo que ninguém vai comprar tua vacina, mas daí foi ele que comprou a vacina, foi ele que salvou as pessoas, ele não foi em nenhum velório, e ria das pessoas sem oxigênio. O cara não visitou ninguém, cara. O cara não viajou o Brasil, não falou, não teve um discurso de apoio, de solidariedade, era pau e pau toda hora. Então, assim, cara, não. Eu acho que o Brasil saiu de uma. Eu fico triste que 49% do Brasil não veja isso. Mas. E eu queria muito que tivesse. O brasileiro é um pau no cu também, porque assim, ó, isso é outra coisa que eu queria falar. Por que que botaram o Lula e o Bolsonaro? Não tinha mais uns 4, 5 candidatos lá? Não teve 4 anos para criar uma chapa forte? Agora a gente vai passar 2, 3 anos falando, ah, porque aquela Simone, ela pode, né, ir para frente. Ou talvez uma terceira via lá, vai vir, sei lá, o Dória. Nem sei se falam do Dória ainda. Mas o Leite, talvez, entre daqui a 4 anos, enfim, como um candidato. Possível, não sei, né? Mas é isso, cara. Daí, se não ganha força ali na frente, fodeu, entendeu? Daí vai ser o Eduardo Bolsonaro contra um outro, sei lá, que foi encaminhado pelo Lula, ou até o Lula possa tentar um outro peito. Mas, enfim, é a culpa do brasileiro, entendeu? De não pensar numa outra possibilidade. Aí eu volto, é sempre no medo. O cara do PT vai sempre votar no que está na frente para não entrar o PT, o cara do PT vai votar para não entrar o outro lado, aí vai ficar o A e o B sempre, o restante é sempre o resto, né? Gui, fala um pouco para nós aí.
Eu vou tentar conectar tudo isso aí, e aí eu queria voltar, né, e dizer o seguinte, que na verdade isso aí é a cultura do que a gente aprendeu a fazer política com futebol. Porque, olha só como é que eu vou conectar. Quando tá, eu sou colorado, né? Enfim, o Fabrício, o Caetano, ele é gremista, o Rafa é colorado também, o Jean é gremista, né? Mas quando eu dizia assim, pô, o Grêmio tem que estar bem, porque daí deixa o pessoal do Inter incomodado e vai trazer, né? Assim, vamos fazer o pessoal se mexer, né? Só que quando eu falava isso nos grupos e tal, o pessoal me tirava para, tu não sabe nada de futebol, não sei o quê, mas assim, o que que acontece? A gente foi criado uma nação forjada no futebol, né? No pão e circo e nos programas de incentivo a, vamos dizer, de manipulação social, né? Aí se eu estiver falando besteira, vocês também me interrompam e botem as suas opiniões. Mas o que eu quero te dizer? A gente, todas as grandes mudanças até então que a gente teve no nosso país, desde da época da colônia, império, quando ela estava na porta de uma alteração social, de uma mudança de poder, alguém que tinha o poder anterior via essa movimentação, né, e pensava assim, não, eu vou me colocar como o defensor da pátria e eu vou dar esse grito para que o povo ou as pessoas não deem esse grito, né? Eu vou me posicionar como salvador. E aí a gente vai ter, assim, eu não vou nem entrar agora, né, na parte de política, mas assim, pô, Dom Pedro lá deu o grito no Ipiranga, mas a custo do quê? Pagar a dívida do pai dele com a Inglaterra, né? Então, assim, nosso ouro, tudo que a gente fez aqui, o pessoal tava gritando, feliz, ah, somos independentes agora, mas as pessoas foram atrás do daquilo, enfim, a gente aprende isso na escola, né? O Fabrício que tá no dia a dia vai conseguir me dizer ou não, porque a gente vai aprendendo coisas erradas até que a gente tem idade de aprender coisas certas. Mas aí a gente vem aqui, né, na educação, enfim, como ela tá colocada no país, então isso não é de hoje, né? Não é desse governo, pode ter piorado muito agora, mas vem de muitos governos que a gente vem tendo uma precarização da educação. E a gente, quando deveria começar a aprender as coisas do jeito certo, a gente já não está mais interessado na escola, né? Então a gente começa a se interessar pelos nossos grupos e começa a aprender, ainda mais com a internet hoje, a gente começa a aprender coisas que não tem metodologia, né? Não tem, às vezes, muitas vezes não tem fundamentos. E a grande verdade é que a gente não aprendeu, né? Pelo menos até a nossa geração, são poucos que conseguiram aprender sozinhos, mas ir atrás das fontes e colocar uma fonte do lado da outra, né? E dizer assim, pô, faz sentido isso aqui? Onde é que esse cara tirou? Então, o que que a gente viu nesses últimos anos? Foi uma enxurrada de fake news, né? A gente falou muito disso. Não foi inventada, mas foi difundida lá na Inglaterra, na época do Brexit. Foi crescendo no governo do Trump, enfim. E aqui no Brasil, acho que a gente chegou à excelência da fake news, né? Que até ambos os lados utilizaram isso como manobra política. Então, assim, não tinha como não usar. Chegou num ponto que a pessoa, todos os dois lados foram obrigados a responder com fake news. Porque aí entra de novo na questão da educação, né? E na questão do futebol. As pessoas não estavam com vontade de sentar e conversar com o outro. Elas só queriam torcer pelo time delas. E a minha grande tristeza nesses debates foi que a gente não conversou sobre propostas, né? Que era o momento do grande público poder enxergar, mesmo que de forma incipiente, o que que esse pessoal está falando, quais são as ideias dele do futuro. Então foi sempre ataques e ataques e ataques. E a gente chega no...
O que eu penso sobre a falta de proposta e o retrato disso é o debate com o governador aqui no Rio Grande do Sul, né?
Aí, exatamente.
Porque a minha proposta é extremamente melhor do que a sua. Sim, mas qual é a sua, candidato? Ela é muito melhor do que a sua, tão melhor que não vai afetar o Rio Grande do Sul. Mas qual é ela? É tipo o episódio do Chaves, que porra é essa? Tipo, o cara não tem proposta, né? É uma oratória totalmente político, né, cara? O cara foi pego de surpresa.
O cara fez um curso de retórica, mas não foi até o final, né? Nem o curso de retórica ele fez até o final, né? Então tinha os, agora não vou saber se foram, não foram, não, acho que não foram sofistas não, mas o pessoal que fazia retórica, eles né, tinha, né, essa, lá na Grécia Antiga, o pessoal tentava ganhar o discurso por ganhar com a lógica da retórica, né? Então, assim, quem estuda isso, né, o Fabrício também pode nos incrementar mais sobre isso, mas assim, a retórica é tu pegar qualquer barbaridade, qualquer assunto, e com teu poder de persuasão e de criar lógicas e falácias, tu entregar uma verdade que foi uma verdade convincente, mas que não seja verdade, entendeu? Então, assim, isso se fazia muito na Grécia, e hoje a gente vê uma, não digo perversão disso, porque esse é o objetivo da retórica, é fazer tu ganhar, então no direito também a gente... Muitas vezes o discurso retórico que acaba as pessoas imaginando que o advogado não tem caráter e tal, enfim. Mas não é por causa disso. Muitas vezes o advogado está ali defendendo o cliente dele, né? Sob as circunstâncias que ele tem, e ele tem que que defendeu o cliente dele. Né? Não vamos entrar no mérito se a pessoa está ou não, cometeu ou não aquele tipo de crime, ilegalidade. Mas o que acontece? A história, a retórica do advogado e as provas que ele tem vão trazer aquele retorno para o cliente dele.
Ô Gui, minha pergunta para ti seria a seguinte, cara. Como faz para a pessoa que votou no Bolsonaro não querer mais que a pessoa que votou no PT coloque adesivo no seu estabelecimento? E como fazer para a pessoa que votou no Lula não queira acabar com a amizade e querer convencer a pessoa que votou no Bolsonaro que ela é uma pessoa ruim porque ela não pensou com valores sociais e sim, talvez por preocupações mais pessoais e talvez financeiras de ganhos, enfim. Como fazer que o eleitorado se aproxime, assim? Tu acha que é só a Copa do Mundo mesmo? ou tem algumas questões que a gente pode fazer? Porque, assim, eu vejo na figura do Lula um cara que sempre tentou parcimônia, aproximação, conversa, mas, ele sempre foi um cara perseguido desde os anos 80. Então, quem não gosta do Lula, tem muita gente que odeia o Lula desde os anos 80 até hoje. E tem essas pessoas que odeiam o Lula. Eu não estou defendendo o Lula aqui, não, tá? Para mim, ele roubou e não devia nem ser candidato. Só para deixar bem claro. Eu queria que tivessem outros candidatos que não Lula e não Bolsonaro lá no segundo turno. Tá? Foi o próprio Brasil que fez isso. Então, assim, mas o Rafael é um lulista fodido. Nunca botei bandeira do PT. Eu já votei várias vezes no PT, inclusive. Mas, assim, me arrependi depois. Prometi nunca mais votar no Lula. E hoje, se eu tivesse meu título aqui nos Estados Unidos, eu votaria no Lula. Né, só não transferi meu título, estou justificando o voto até hoje, mas eu votaria, porque eu acho que chegou ao cúmulo de eu odiar tanto o Bolsonaro que eu odeio ele mais ainda porque ele me obrigou a ter que votar no Lula, entendeu?
Uhum.
Eu acho que muita gente pensou mesmo. Eu não queria votar
no Lula. Eu sinto mesmo que tu. Eu vou te dizer o seguinte. Que
Então, assim, não é porque eu estou defendendo o cara, mas assim, ó, o Lula sempre foi perseguido e ele ganhou mais odiadores, tá? O número de haters do Lula aumentou. Vou usar a palavra haters que está na moda agora. Aumentou muito com o esquema da corrupção. Eu duvidava que ele fosse colocar a cara dele a tapa nessas eleições e ele foi. Então, eu não sei, cara, porque aumenta a dualidade, entendeu? Então, assim, não é nesses próximos... Muito provavelmente não vai ser nesses próximos 4 anos que vai ter paz. É o que eu enxergo.
Eu concordo contigo, inclusive me perguntou, né, o que que tu acha que poderia fazer as pessoas voltarem a ser amigas e tal, e cara, é a mesma coisa do futebol, muitas vezes assim, por exemplo, eu tô com o Colorado, digamos que a gente tá Grêmio e Inter na Libertadores, aí o Inter sai, tu é do outro time que joga do Grêmio, entendeu? Tu quer que o Grêmio perca, e a política aqui no Brasil, né, pelo menos é que eu tenho lugar de fala para entender, a gente vive uma política de torcida, né, muito mais esse ano do que nos outros anos, né, e inclusive o PT utilizou dessa artimanha também quando foi criada lá, de trazer pessoas com algo em comum, né, que torcesse para ele, que eram os trabalhadores, enfim, para poder... ter força, né? E aí lá em 2002 ganhar a eleição com Lula. Enquanto que muitas pessoas lá do início do PT saíram do PT, abriram outros partidos, enfim, que não concordavam com o estilo de esquerda. Então o pessoal disse, o PT é de esquerda. Olha, desde o primeiro governo do Lula, o PT, eu te diria que é centro-esquerda, se não for centro para centro-direita, entendeu? Porque assim... o pessoal fala, vai virar Venezuela, enfim, cara, vocês não, ou estavam dormindo no PT, no governo do PT, né, ou não sei o que que tem, porque assim, quando o Lula ganhou, acordaram agora, porque no primeiro governo do Lula, a esquerda ficou totalmente decepcionada com o tipo de governo que o Lula fez, né, e tanto é que muitos saíram, fizeram o PSOL, fizeram outros partidos mais à esquerda, que também não são tão à esquerda, né? Vamos combinar que no Brasil, apesar de ter vários tipos de esquerda, talvez só, acho que o PCO vai ser a mais esquerda de todas, né? Não sei se Então, assim, que as pessoas levam, nem sei se existe o pessoal, mas levam como se fosse, os caras são lunáticos, né? Mas, cara, eles são esquerda, tá ligado? Então, assim,
ô,
como que...
Caetano,
assim...
Diga, Rafael.
Concorda com o Gui aí? Concorda com o Gui aí?
Concordo. Indo nesse... Enquanto o Gui tava falando, tava me vindo a cabeça, assim, aqui, em termos de capacidade de chegar no poder, o Brasil não tem extrema esquerda. O Brasil tem esquerda, esquerda forte, mas extrema esquerda não tem, então acompanha o Gui tranquilamente nesse pensamento.
Ô Gui, aí você tá afim de entrar no futebol já? Como é que é?
Não, vamos lá, então volta e meia eu vou puxando acabou, futebol.
Né? Acabou, Bolsonaro já foi, já é Lula.
Já foi.
É.
É, não, mas então vamos conectar.
Assim, cara, quem enche a boca pra falar em democracia, vamos aceitar, porque eu perdi muita impressão também. A pessoa fica chateada, acha que vai ser o fim do mundo. E a vida segue, cara. No outro dia, tu vai ter que levantar às 7 da manhã de novo e trabalhar, entendeu?
É, o que acontece? A oposição é saudável, entendeu? Uma posição que seja vigilante, né? Que cobre coisas do seu lado, porque eu não acredito também que tem que ser só esquerda, só direita, ou só centro, né? Na verdade, o Brasil ele sempre foi coordenado pelo centro, né? Então, assim, até quando a gente teve governo de esquerda e até a direita, ele foi pelo centro, nos partidos de centro que estão lá, sempre estão no poder lá.
Mas né? Acho, Gui, que é um recado importantíssimo para quem vai ser oposição agora, que tragam um candidato adequado, né? Uhum. Não coloquem o Bolsonaro de novo, que coloquem uma pessoa com um perfil de liderança. Eu honestamente, eu não sei como é que o Brasil chegou ao ponto do Bolsonaro ter essa projeção tão grande a ponto de ter ganho as últimas eleições. Eu acho que o Fernando Haddad era um candidato muito fraco e o PT estava muito fragilizado nas últimas eleições. Poderia, acho que o Padre Kelm lá para competir com o Haddad, que eu acho que ele ganhava as eleições. Então, assim, o Caetano está aqui balançando a cabeça, dando risada, mas eu acho que ele quer falar uma coisa importante sobre isso. Mas só para eu terminar, a minha última fala sobre política vai ser essa, tá? Espero do fundo do meu coração que a gente tenha no Brasil agora um governo ok, com programas sociais fortes, como a gente já teve em alguns governos do PT, então eu acredito que é uma possibilidade. Espero que a gente tenha avanços econômicos e que o Lula tenha tomado vergonha na cara e que não tenha mais escândalos de corrupção e de propina, acordos com empresas, pelo menos que ele saia com dignidade desse último governo. E para quem ficou nos 49% e perdeu as eleições, que, por favor, vamos trazer um candidato forte, com ideias de programas de governo e que não venha fazendo arminha com a mão, propagando ódio e divisão na nossa sociedade. Caetano, finalizando a nossa política, então.
Então, não sei como é que ele chegou. Eu volto então à dica, professor Pierre Liner, Brasil no espectro de uma guerra híbrida. Ali dá para entender muita coisa. Me lembrei o nome do político, aquele que eu queria dizer, nosso deputado aqui no Rio Grande do Sul, Fábio Osterman. Então, ele é um cara que eu acompanho ele há muitos anos. Ele era do PSL, quando o Bolsonaro chegou. Quando o Bolsonaro chegou, ele saiu do PSL, ele é de um movimento chamado Livres, que é um movimento intelectual muito interessante dos liberais, gosto muito de acompanhar e pegar a perspectiva dos liberais, de fato, pelo Livres. Como falei também, acompanho o Instituto Mises e tudo mais, mas o Livres, para mim, é uma... Eu vejo mais coerência, muito mais interessante. Quando tu trouxeste o dado sobre a Dilma ter entregue o governo com grande desemprego, eu lembro que antes de estourar a Lava Jato, então, ou seja, antes de... porque eu vejo a partir da Vaza Jato que a Lava Jato ela foi um instrumento para quebrar a economia do Brasil, que é a única forma que tinha para tirar o PT na época. Então, eu lembro que no final de 2014, o desemprego no Brasil era de 3,4%. Sobre a questão do desmatamento, sobre a gente precisa que o Brasil já é há muito tempo um grande exportador de carne, eu lembro que uma das minhas críticas ao governo petista, não me esqueço até hoje, estava entrando para dar uma aula de direito ambiental no técnico e meio ambiente, eu entrei dando pulo de raiva, tipo, os alunos viram que eu estava muito, muito brabo mesmo, e daí vieram perguntar o que, que houve, e disse, ah, acabei de ler aqui uma afirmação da Cátia Abreu, ministra da Dilma época, ministra da Agricultura da Dilma época, falando sobre o desmatamento, o Brasil estava voltando a crescer, e a Cátia Abreu tinha dito, o preço que te paga para ter a melhor agricultura do mundo. Bah, eu entrei muito bravo naquela aula. Enfim, na época que... Ah, mais detalhes sobre aquilo que perguntou, como é que era da aula antes, como é que foi da aula agora. Eu criticava o PT tranquilamente tudo que é aula. E criticava em cima das aulas de direito ambiental, em cima das questões ambientais, nas aulas de geografia, numa política mais ampla. E eu nunca me senti coagido a não fazer. Tive várias vezes alunos que postaram contra, mas aquela coisa de ameaça, de, olha, o teu emprego pode correr risco, isso eu nunca senti. Lembrando, eu sou professor público, mas também sou professor em vários cursinhos. Sobre a questão dos religiosos, também acho é interessante falar que eu sou católico praticante, então não estamos falando aqui simplesmente de, tipo, quem olha a religião à distância, não, bem pelo contrário, eu olho de uma visão muito próxima. Acho que os guris sabem, né?
Cara,
que
tu tem tudo para ser bolsonarista, né? Tu tem tudo para ser bolsonarista. Porque tu é um cara branco, tu é de uma família que tem uma condição ok, né? Nós somos privilegiados em relação a isso. Tu tem uma ligação militar muito forte e tu é um cara religioso, ou seja, tu é o próprio Bolsonaro, né?
Só pela essa descrição aí, eu já sei quem tu vota.
Pois então, estereótipo
é
esse, né?
Mas é bom quebrar esse
paradigma. Uma pergunta, tu já se pendurou no caminhão, não?
Não.
Só pra pular dele em movimento na época que eu era menino. Salve isso aí. Pela parte da frente, assim, no pé. Um desembarque em movimento. Bueno, sobre o medo do Rafa. Rafa, assim, ó, eu tinha um medo enorme da reeleição do Bolsonaro, em função do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque no momento que o Bolsonaro entrasse, ele ia indicar mais dois ministros do STF, e lembrando que o próximo Senado vai ser bolsonarista. E quem é que julga, ao fim e ao cabo, crimes de responsabilidade, crimes, que na verdade não é crime, são desvios administrativos, mas que a lei decidiu chamar de crime de responsabilidade. Bueno, é o Senado. Então, se tu tem o Centrão, e é só tu manter o Centrão no teu bolso, tu tens ele, tu consegue entrar com um processo de impeachment contra ministros do STF, tu derrubaria mais alguns e colocaria outros. Então, o que acontece? O direito, aí entrando na parte do direito constitucional, bem rapidinho, o direito constitucional pós-Segunda Guerra Mundial, ele passou a ser um Estado Democrático de Direito, que é diferente do Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Tudo que está na lei tem que ser cumprido. É um Estado positivista, é o chamado direito liberal entre os juristas. O que é o Estado Democrático de Direito? É aquele que se faz a partir de princípios. Então, não precisa estar tudo na lei. Tu vai lá em cima de ponderação de princípios, tu vai fazendo o direito. Então, no momento que nós tivéssemos um STF modificado, sem a menor sombra de dúvida, toda a estrutura jurídica do Brasil iria mudar. E entra um pouquinho naquela postagem que eu falei, que eu coloquei, tu tinha dito, vamos conversar sobre isso, sobre... Nós temos vários países que os governos são de esquerda e tão longe de chegar a um socialismo que visa o comunismo. Temos vários tipos de socialismo em que os capitalistas ganham muito. Então, simples assim. A parte do...
De novo, né? O Brasil não está preparado para isso.
Não, claro que não. E aí entra na parte religiosa.
Exatamente, porque 70% dos países daquela lista lá são nórdicos, entendeu? Então, é difícil tu querer competir, por exemplo, com, sei lá, a Espanha é um país ok, Portugal é um país mais ou menos ok também, assim, não são potências europeias, mas quando coloca Finlândia, Dinamarca, Noruega, esses países, aí é difícil, né? A estrutura social, culturalmente, são muito diferentes, então, assim, é uma briga injusta, né?
Deixa eu até fazer uma provocação, né? Inclusive, a gente consegue isso na Europa, porque dada o tamanho de tempo de história e coisas que já aconteceram, né? Agora, se a gente jogar isso nos Estados Unidos também, não, também eu imagino que os Estados Unidos não estão preparados para isso. Eu não sei, agora o Rafa também pode dizer que sim ou não, mas está mais preparado que o Brasil? Pode ser que sim, mas não a nível do europeu.
Cara, eu acho que assim, ó, o Brasil tentou seguir um pouco o que os Estados Unidos fez quando tirou o Biden, e a gente consegue, quando tirou o Biden, não, me desculpem, quando tirou o Trump e entrou o Biden, que o país começa a respirar um pouco assim, em termos de valores sociais, porque antes só se falava em arma e pegar bandido e tudo na base da porrada, né, tiro, porrada e bomba. Então, socialmente o país um pouco respira, sabe? É um presidente muito mais tranquilo, ele é muito mais pelo lado social, é um discurso assim de apaziguamento. Mas foi apertado no Brasil, né? Foi bem apertado, né? Então, assim, dá empate técnico, digamos.
E indo até no embalo do presidente Biden, lembrando que ele é um católico praticante e tudo mais, e que eu ia trazer que dentro dos documentos da Igreja Católica, e daí eu falei que eu era religioso, enfim, eu sou católico, quase fui padre também, cheguei a fazer, quase fui para o seminário e tal. Um dos documentos mais importantes da Igreja, além da Bíblia, da Igreja Católica, além da Bíblia, obviamente, é chamada Doutrina Social da Igreja, que poucos católicos leem, e quando aqueles que eu vi que leem, ainda traz de uma forma muito enviesada, enfim. Em que ela condena tanto o comunismo quanto o liberalismo econômico. Então, ela traz que as pessoas têm que ter o máximo de liberdade possível, mas sem passar fome. Uma questão bem, bem Rawls da vida. Assim. E só para concluir aquilo, a última parte que o Gui tinha falado sobre os sofistas, assim, eram sofistas, qual era a característica dos sofistas? Eles eram relativistas, eles eram lá do período socrático, então tinham recém-passado do pré-socrático. O que era o pré-socrático? Tudo se resolvia pelos mitos, tudo era uma coisa do imaginário e tal, mas foram as primeiras pessoas que tentaram explicar o mundo. E aí vem os socráticos relativizando tudo. A forma que o Platão traz os sofistas, ele traz de uma forma enfeiando mais do que eu vejo que eles são. Eu vejo que o relativismo é algo interessante para quem tem o mínimo de profundidade. E o Platão, ele batia de frente com os relativistas, mas de uma forma também relativizando a partir da visão dele. Então,
vamos relativizar o relativismo. Né?
Exatamente, é isso aí. Né? Então, apesar de eu gostar muito da escola platônica, aristotélica e tudo mais, eu acho que eles pintam os sofistas mais feios do que realmente eles são. E que o relativizar é ter o direito de pensar. Uhum. É o ter direito de cada um ter uma percepção diferente. Uhum. E daí eu só puxo a brasa para o nosso assado de novo como cientistas sociais. Olhar de forma diferente, seguindo métodos. Fecha aqui a parte e vamos para o futebol.
Perfeito. Fechou. Então, assim, vamos considerações finais sobre o que era para ter sido futebol, mas foi uma análise política, se é que a gente se permite dizer assim, apesar da gente não ser cientistas políticos, né?
Bota o coração pra fora, velho. Eu falo de política com emoção, né? Não tenho razão, é só emoção. Ah, mas será que só eu chorei quando o Lula ganhou? Né? Vocês não choraram de alegria?
Eu senti um alívio, cara. Eu senti um alívio. Não digo chorar, mas...
Eu fiquei aliviado.
É que eu já tinha tomado um Guaraná.
Tá certo. Então tá, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem aí para o próximo episódio, que vai ser sobre a Copa. Né? E até mais.
Copa dos Brasileiros. Brasileiros. Não há quem possa...